Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Bem-vindas ao Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, um podcast do B9 em parceria com a Timbuktu Labs e com apoio do Bradesco. Esse programa é baseado na série Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, livros que contam a vida e as aventuras de centenas de mulheres heróicas do mundo todo e que inspiram milhões de garotas a sonhar maior, desejar mais e lutar melhor. Quem conta a história de hoje é a Karina Oliani.
Era uma vez uma menina que adorava motocicletas. O nome dela era Ashley. Nos fins de semana, Ashley andava em cima do tanque da moto do pai, percorrendo as sinuosas estradas de terra que serpenteavam pelos bosques de Michigan, um estado no nordeste dos Estados Unidos. Ela adorava a sensação de calor e poder que vinham da moto. O vento batendo no seu rosto, o jeito como a luz brilhava atrás das árvores, enquanto ela e o pai voavam pelas trilhas. Todo fim de semana, chovesse, nevasse ou fizesse sol, Ashley e os pais dirigiam 3 horas de onde moravam, em Dearborn Heights, até a floresta onde o avô tinha uma cabana bem pertinho de uma pista de terra para motos. Quando Ashley tinha apenas 3 anos e meio, ganhou uma motinho completa, com rodinha e tudo, só para ela. Ela passava horas dando voltas e voltas na pista, caindo muitas vezes e voltando a montar o mais rápido que podia. Quando Ashley tinha 5 anos, achou que a pista tinha perdido a graça e resolveu sair pela floresta, onde ficava a diversão de verdade. Ela não estava mais na garupa da moto do pai. Ela estava no comando. Qualquer pessoa que olhasse de fora veria uma menina andando de moto. O que não sabiam era que a moto estava falando com Ashley em uma língua que só ela entendia. Ela sentia cada vibração nas mãos, nas pernas e nos pés. Mas o rugido do motor... isso ela não ouvia. Eu sou Karina Oliani e esse é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, Ashley Fiole. Ashley sempre foi uma menina ativa e barulhenta. Mas conforme foi crescendo, os pais perceberam que tinha algo diferente nela. Enquanto as outras crianças com quem ela brincava conversavam usando frases completas, Ashley não dizia nenhuma palavra. Os pais a levaram a um hospital local para fazer testes, mas quando os especialistas tentaram sentar Ashley na cadeira, ela fugiu. Ela detestava ficar parada. Os médicos disseram aos pais de Ashley que tinha alguma coisa errada com o cérebro dela e que ela nunca seria tão inteligente quanto as outras crianças. Seus pais sabiam que os médicos estavam errados, mas ainda não tinham entendido porque a filha não falava. Então, um dia, Ashley estava brincando na cozinha quando a sua mãe, Rony, derrubou uma pilha de panelas e potes. Elas caíram no chão fazendo um barulho danado. Mas Ashley nem notou. Que estranho, pensou a mãe. Rony pegou 2 panelas do chão, foi de mansinho por trás da filha e... começou a bater as panelas o mais alto que podia. E mesmo assim, a pequena menina continuou brincando como se não tivesse ouvindo nada. Naquele momento, Rony percebeu que não era que Ashley não conseguisse entender o mundo à sua volta. Ela simplesmente não o ouvia. Primeiro, os pais de Ashley choraram muito. Mas pelo menos tinham descoberto o que estava acontecendo com a filha deles, que parecia tão desconectada do mundo em torno dela. O quebra-cabeça que os agonizava finalmente estava resolvido. Mas alguns testes no hospital da Universidade de Michigan confirmaram o que os pais de Ashley já sabiam. Ela era completamente surda. Isso não significava que não fosse capaz de se comunicar com o mundo. Ela só precisava fazer isso de um jeito diferente. O médico mostrou a Ashley uma foto de leite e espremeu os dedos da mão como se estivesse ordenhando uma vaca. Aquela era a palavra para leite na linguagem dos sinais. Ashley ficou feliz como nunca. Ela lia lábios desde muito pequenininha. Agora, finalmente, ela também iria poder se expressar. Os pais de Ashley aprenderam a língua dos sinais para que a família pudesse conversar. Eles até inventaram alguns sinais próprios. Quando a filha começava a ficar muito excitada ou impaciente, Ronnie pegava a mão dela entre as suas, passava os dedos na palma de Ashley e deixava que eles caíssem para os lados. Ashley sabia o que aquilo queria dizer, que estava passando dos limites. Quando Ashley tinha 8 anos, ela e os pais decidiram se mudar de Michigan para a Flórida. O estado tinha tudo o que queriam. Sol, uma escola para Ashley e o melhor de tudo, ótimas pistas de corrida de moto. Ela deixou de ser uma das poucas crianças surdas da escola para ser uma das centenas e entrou em diversas equipes de esportes. Futebol, trilha, vôlei, tudo o que existia para se manter em movimento. E nos fins de semana, Ashley competia no seu esporte preferido, motocross. No motocross, os corredores disputam uns contra os outros em pistas difíceis e enlameadas, cheia de buracos, rampas e subidas íngremes. Ashley começou a competir assim que tirou as rodinhas da sua moto. Por ser surda, Ashley tinha que fazer algumas coisas diferentes dos outros competidores. Ela não ouvia um oponente se aproximar por trás dela. Por isso, ficava atenta às sombras na pista para ver se tinha alguém chegando perto. Também não ouvia o barulho do motor para saber a hora certa de trocar a marcha. Então sentia as vibrações sutis da moto para fazer as mudanças que a fariam ir mais rápido. Quando Ashley se arrumava para uma corrida, ela vestia calças grossas de lona e couro para proteger suas pernas do calor do motor. E camiseta de manga comprida para proteger os braços das pedras lançadas pelas rodas das outras motocicletas. Ela também calçava botas de ponteira de aço, usava um protetor de pescoço e prendia os cabelos longos e loiros dentro de um capacete que cobria todo o rosto. Todo fim de semana, seus pais se juntavam a centenas de espectadores para ver Ashley competir. Eles esperavam ansiosos os saltos audaciosos, as acelerações de tirar o fôlego e as quedas, igualmente espetaculares. Não era raro os motociclistas sofrerem concussões e quebrarem ossos. Até pilotos experientes às vezes ficavam paralisados ou até morriam em uma queda. Correr era arriscado, mas Ashley não tinha medo. Ela corria em dias tão chuvosos que a pista ficava enlameada e escorregadia. Tão frios que os seus dedos ficavam dormentes dentro das luvas. Ou tão quentes que os pilotos ao seu redor chegavam a desmaiar de calor. Para ela, tudo aquilo valia a pena. O motocross estava em seu sangue. Ashley adorava assistir às corridas, principalmente as profissionais. Mas quando via seus pilotos preferidos em ação, uma coisa incomodava. Nas corridas amadoras, meninos e meninas competiam entre si. Mas na categoria profissional, o motocross virava um esporte muito diferente para homens e mulheres. Os pilotos profissionais do sexo masculino ganhavam muito mais dinheiro em prêmios e patrocínios. Eles eram pagos para fazer comerciais e propagandas. Os melhores de todos, os que Ashley mais admirava, eram chamados de pilotos de marca. Isso significava que as grandes montadoras de motocicleta patrocinavam suas carreiras e pagavam para que eles competissem. As mulheres não tinham nada disso. Elas ganhavam menos dinheiro em prêmios, tinham menos tempo de treino e suas corridas eram mais curtas. Tinham até que estacionar as motos mais longe que os homens. Tinha gente que até dizia que as mulheres nem deviam pilotar motos. Elas nunca seriam tão usadas quanto os homens. Ashley fez uma promessa a si mesma. Ia se tornar uma pilota profissional de motocross. Ela seria campeã nacional. Ela seria a primeira mulher a competir por uma marca. E ela ia mudar para valer a história daquele esporte. Ashley resolveu abandonar a escola tradicional e estudar em casa. Ela estava no último ano do ensino fundamental, mas já viajava tanto que quase nunca conseguia ir à aula. As outras crianças não entendiam por que alguém largaria a escola para correr de moto. Ashley tentou explicar. "Isso sou eu. O motocross é quem eu sou", disse usando sinais. "Faço isso porque um dia vou ser uma pilota profissional de motocross." As melhores amigas dela eram outras pilotas. Não fazia a menor diferença se elas falavam com a boca e Ashley falava com as mãos. As pilotas profissionais Elizabeth Bash e Sarah Whitmore se tornaram as suas melhores amigas. Elas até aprenderam um pouco de linguagem de sinais. Na pista, elas estimulavam Ashley a dar o máximo de si. Fora da competição, riam muito juntas. A brincadeira preferida de Ashley era pegar os fones de ouvido das amigas, colocar nas orelhas e dançar como se também estivesse ouvindo música. Finalmente chegou o dia de sua corrida de estreia em uma temporada profissional. Quando o juiz balançou a bandeira verde, Ashley e as outras competidoras dispararam. Ela correu com bravura, ultrapassando pilotas mais experientes, uma depois da outra. Finalmente, a única pessoa entre Ashley e o primeiro lugar era a sua melhor amiga, Sarah. Foi difícil, mas as duas sempre se incentivaram a dar o máximo. Ashley sabia o que tinha que fazer. Quando cruzou a linha final, seu mecânico fez um sinal com o polegar para cima. "Você ganhou!" A carreira profissional de Ashley tinha começado maravilhosamente. Agora, ela estava de olho no maior prêmio de todos, o título de campeã nacional. Se chegasse lá, seria a pilota número um dos Estados Unidos. Para isso, ela teria que ganhar uma série de corridas na temporada e disputar contra algumas das pilotas mais rápidas e duronas do país. Mas toda corrida e todo treino também traziam uma série de perigos. Um acidente mais grave poderia significar uma contusão que acabaria com a temporada, ou até com toda a sua carreira. No meio da temporada, Ashley recebeu uma notícia animadora. O motocross feminino estaria no X Games pela primeira vez e ela tinha sido convidada a participar. A pista do X Games era mais difícil e desafiadora do que as pistas que Ashley costumava correr. Elas tinham rampas, obstáculos e salto de sacudir os ossos por todos os lados. Ela ficou um pouco preocupada. Será que valia a pena arriscar sua segurança no meio da temporada? Milhões de pessoas ao redor do mundo assistiam ao X Games na TV. Se Ashley corresse, ela poderia provar a elas que o motocross feminino era tão emocionante quanto o masculino. Ashley deixou os medos de lado e foi treinar. Na pista de treino, acelerou para um salto triplo como o que havia no evento principal. Só que a sua moto não estava ajustada para uma pista tão intensa. A moto de Ashley saiu voando e ela caiu no chão com violência. A lama em volta dela ficou vermelha de sangue. O protetor de pescoço se quebrou em dois lugares. Será que ela tinha quebrado a espinha? Estava paralisada? Ou algo ainda pior? Seus pais a carregaram para fora da pista. Ashley estava muito ferida e não poderia disputar o evento do X Games no dia seguinte. Se não descansasse e se recuperasse bem depressa, também iria perder o campeonato. Apenas um mês depois, uma multidão se reunia sobre o céu azul brilhante da Pensilvânia para a última corrida da temporada. E Ashley estava na linha de partida. Ela acelerou o motor enquanto esperava nervosamente o sinal de início, pensando em todas as vitórias e derrotas que a tinham levado até ali. Ela estava pronta. A corrida começou. Ashley disparou na frente. Mas Jessica Patterson, a tetracampeã nacional, a sua maior rival, estava bem atrás dela. A disputa foi corpo a corpo. Ashley não ouvia o motor, mas sentia Jessica ganhando velocidade atrás dela. Sentia a intensidade com que a adversária queria ganhar. Era a corrida mais dura da sua carreira. Ashley estava na frente, então Jessica tomou a dianteira. Aí Ashley ultrapassou de novo, mas Jessica seguiu em sua perseguição até a última volta. Ashley precisou de todas as suas forças para manter a velocidade e a dianteira. Todos aqueles anos de treino, todos os ossos quebrados, toda a lama e o suor, tudo aquilo a empurrou para a frente. Ashley cruzou a linha de chegada e a moto de Jessica tombou no chão logo atrás dela. Ashley não ouvia a multidão, mas sabia que alguma coisa tinha acontecido. Os pelos do seu braço se arrepiaram. Tinha uma energia nova em volta dela. E quando ela desceu da moto e tirou o capacete, foi cercada por pessoas e flashes de fotos. Aquela visão a deixou em êxtase. Eram centenas de rostos, câmeras, sinais luminosos e punhos socando o ar. De repente, um homem de microfone subiu no pódio e Ashley leu os seus lábios quando ele anunciou. Ashley Fiolek, campeã nacional! O sonho dela tinha se tornado realidade. Ashley mal aguentava esperar pelo começo da temporada seguinte. Mas antes disso, sua mãe tinha novidades para ela. A família estava jantando na Flórida quando Ronnie mostrou uma foto de uma moto Honda linda, topo de linha. Era uma das motos mais bonitas que Ashley já tinha visto. Esta é a sua próxima moto, disse sua mãe. A Honda queria que Ashley fosse uma das pilotas do esquadrão dela. A primeira mulher convidada para fazer parte do time de uma marca no país. Dali para frente, ela pilotaria uma moto topo de linha fabricada sob medida para ela. Dali em diante, a Honda, e não sua família, pagaria os custos da sua carreira. E pela primeira vez, uma mulher ganharia vida como pilota profissional de moto. Ashley se aposentou em 2012. Apesar de só ter 21 anos, ela já era uma das maiores motociclistas de todos os tempos, com 4 títulos nacionais, 2 medalhas de ouro no X Games e 1 lugar no esquadrão da Honda. Ela não corre mais, mas continua deixando sua marca no esporte. Hoje, Ashley treina jovens motociclistas por todo o país com uma intérprete ao lado, traduzindo seus conselhos da linguagem de sinais para o inglês. E ela ainda adora sair de moto e pilotar pelos bosques do mesmo jeito que fazia quando era pequena. Muito antes de Ashley Fiolek se tornar uma campeã.
Oi, eu sou Catarina Fontana, tenho 8 anos e sou de Porto Alegre. O episódio de hoje foi apresentado por Karina Oliane, médica e praticante de esportes extremos. Ela foi a primeira brasileira a escalar o Monte Everest e é bicampeã em modalidades de wakeboard e snowboard. Esse podcast foi criado por Timbuktu Labs e adaptado para português por B9. Ele é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, escrita por Helena Favilli e Francesca Cavallo, e publicado no Brasil pela VR Editora. Se você gostou deste programa, compartilhe em suas redes sociais e com seus amigos e família. Você pode conferir os outros episódios em garotasrebeldes.b9.com.br. O roteiro original do episódio é de Corine Purtil, sound design e a trilha sonora digital de Eletra Bagiati. O B9 tem a coordenação geral de Carlos Merigo, Ju Valauer e Cris Bartes. Direção criativa Alexandre Potashev. Edição Mariana Leão. Produção Letícia Valente. Tradução Júlia Geve. Apoio Angie Lopes e Beatriz Fiorotto. Atendimento Camila Maia. Fique ligada e continue rebelde.
Direitos Autorais 2021 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Por mais uma temporada, esse podcast é oferecido pelo Bradesco. O Bradesco acredita que o mundo é de quem ousa desafiar o futuro, como foi feito pelas mulheres reais que protagonizam essas histórias. Nem sempre será fácil. Muitas vezes, as portas estarão fechadas. E pode até parecer que ninguém estará ao seu lado. Mas de uma coisa, você pode ter certeza. Toda vez que alguém estiver preparado para fazer a diferença, pode contar com o Bradesco. Não importa a sua idade, você tem o poder de mudar o mundo. Vamos desafiar o futuro juntas.